ar a primeira edição do programa Santa Catarina em Revista.
E para começar, voltaremos até a pré-história do nosso estado.
Hoje você vai saber como os primeiros humanos chegaram aqui.
Quem eram eles?
Como era sua arte?
Sua alimentação?
Seu dia a dia?
E por que tudo isso é importante para você?
Hoje você vai saber sobre o povo das conchas. O povo sambaquiano chegou ao litoral catarinense há 6 mil anos. Eles começaram uma lenta e constante ocupação do litoral catarinense.
É provável que o povo sambaquiano tenha vindo do litoral paulista. Existia, então, o chamado período ótimo climático.
Este período caracterizou-se por ter um clima úmido e quente. Este clima favoreceu as mudanças na vegetação e no nível do mar.
Naquela época, o nível do mar estava 5 metros acima do nível atual.
Isso fazia com que a porção de terra existente entre o Oceano Atlântico e a Serra do Mar fosse mais estreita do que é hoje.
Além disto, a maioria dos morros que nós conhecemos hoje formavam ilhas. E a nossa ilha de Santa Catarina formava um pequeno arquipélago.
E nesta porção reduzida de terra existiam pequenas praias cercadas por montanhas. Através dessas montanhas corriam riachos de água doce. E este ambiente era o preferido pelo povo sambaquiano.
Principalmente se tivesse Mata Atlântica ou manguezais por perto. Estes ambientes naturais favoreciam a caça de animais e a coleta de vegetais.
A base alimentar do povo sambaquiano estava no oceano. Eles exerciam a pesca através do mergulho, do uso de redes, de lanças e de linhas com anzóis.
Eles pescavam cação, tainha, camarão e outros peixes. A outra fonte de alimentação mais importante para os sambaquianos eram os moluscos.
Além de peixes e moluscos, os homens poderiam caçar antas e capivaras. Nos bancos de areias das praias era comum encontrar uma baleia encalhada.
Por causa desta diversidade alimentar, o povo sambaquiano também é conhecido como povo pescador, coletor, caçador.
Segundo pesquisas, o aspecto físico dos sambaquianos é mais ou menos parecido com o nosso. Tinha uma boa estrutura óssea e eram vigorosos.
Tinham em média 1,60 m de altura e eram de cor moreno jambo.
Por causa da grande quantidade de areia presente nos moluscos, os sambaquianos tinham os dentes desgastados.
Além disso, a pesca submarina causou uma mudança na estrutura óssea do ouvido.
Veja no próximo bloco.
Afinal, o que é um sambaqui?
Que tipo de artefatos os sambaquianos usavam?
E a arte que lhes deixaram?
Você está ouvindo o programa Santa Catarina em Revista.
Nesta edição, estamos falando do povo das conchas.
No bloco anterior, você soube que eles chegaram pelo litoral paulista.
Que eles preferiam morar em pequenas praias protegidas por morros e com pequenos riachos de água doce.
E que a alimentação básica dos sambaquianos eram os peixes e os moluscos.
Quando uma tribo achava um lugar favorável para viver, eles montavam um acampamento ali.
Geralmente, esse lugar era rico em alimentos, principalmente moluscos.
No lugar escolhido, eles moravam, comiam e sepultavam seus mortos. O lixo era jogado ali mesmo.
Por isso que os restos alimentares chegaram a formar colinas. Em alguns lugares, essas colinas alcançaram 50 metros de altura. E são essas colinas que recebem o nome de sambaqui.
Mas os sambaquis não eram formados de uma vez. Primeiro, o povo se instalava até que o alimento acabasse. Depois, esta tribo mudava-se para um lugar onde tivesse alimentação abundante.
Depois de um tempo que poderia chegar até 10 anos, a alimentação deste novo lugar também acabava. Mas aí já tinha dado tempo para que a alimentação do lugar antigo tivesse voltado ao local.
Então a tribo voltava para o local antigo e se instalava em cima dos restos deixados da última vez. Mas agora os restos já estavam cobertos por areia.
E é por isso que os sambaquis apresentam camadas de restos calcários e de areia.
Por muito tempo pensou-se que os sambaquis eram apenas cemitérios. Na verdade, o que acontecia era que os sambaquianos enterravam seus mortos no mesmo lugar em que moravam.
Os corpos são sempre encontrados junto com objetos e cobertos com hematita vermelha em pó. Mas pouco se sabe sobre o ritual completo, apenas que é tão antigo quanto o próprio povo.
Dos objetos encontrados junto aos corpos, os que chamam mais atenção são os zoólitos. Os zoólitos são pequenas esculturas feitas em pedra polida que imitam animais.
Os zoólitos eram feitos de pedras difíceis de serem trabalhadas, mas mesmo assim apresentam perfeição nos traços. Acredita-se que essas esculturas são representações simbólicas.
Além dos zoólitos, os sambaquianos deixaram grande quantidade da chamada arte rupestre.
A arte rupestre é caracterizada por desenhos geométricos feitos em pedras. Hoje em dia relaciona-se esse tipo de arte ao xamanismo.
Os xamãs eram os guias espirituais da tribo. Como os xamãs tomavam alucinógenos para entrar em transe, é possível que tenham feito os desenhos sob o efeito das drogas.
Os desenhos rupestres mais conhecidos estão nos sítios arqueológicos da Ilha do Campeche, da Ponta das Aranhas e do Costão do Santinho.
Os sambaquianos demonstravam uma grande capacidade artesanal. A técnica mais apurada era o polimento de ossos e rochas.
Os artefatos mais usados eram os polidores, raspadores e furadores. Também foram encontradas lanças e pontas de flechas.
Ligados à pesca, existiram os anzóis, os pesos de linha e os grandes pesos para as redes.
A capacidade artesanal também mostra-se evidente na construção de canoas feitas de um tronco só.
Ouça no próximo bloco.
A depredação dos sambaquis.
A importância de preservá-los.
E a importância deles na sua vida. Você está ouvindo o programa Santa Catarina em Revista.
Nesta edição estamos falando do povo das conchas.
No bloco anterior você soube que os sambaquis não são simples cemitérios.
Que o povo sambaquiano enterrava seus mortos e jogava os restos alimentares no mesmo lugar em que moravam.
Que os sambaquianos eram ótimos artesãos.
E que a arte rupestre pode estar ligada ao xamanismo.
Mas hoje em dia os sambaquis estão desaparecendo.
As maiores colinas de sambaqui do estado já foram destruídas pelas fábricas de cal virgem.
Mas as empresas privadas não são os maiores inimigos dos sambaquis. Na verdade, os governos municipais e estaduais são responsáveis por 60% da destruição.
Isto acontece em nome do progresso. É que em muitos lugares onde haviam sítios arqueológicos foram feitas obras públicas.
É o caso da ponte da Barra da Lagoa, que foi construída em cima de uma oficina lítica.
Como se não bastasse isto, muitas pichações foram feitas em cima dos desenhos rupestres.
E o maior problema é que não existe método para retirar a tinta sem comprometer a obra de arte.
A falta de conhecimento e a falta de profissionais no assunto fazem com que verdadeiros tesouros arqueológicos se percam.
E você também pode ajudar na preservação da nossa história.
Para isto, basta repassar seu conhecimento no assunto.
Mostre que tudo o que você aprendeu neste programa é importante.
Mesmo porque muito da nossa cultura vem desse povo que viveu há 6 mil anos atrás.
Para exemplificar essa importância, é só lembrar que a pesca é legado dos sambaquianos.
E este povo desapareceu assim que os guaranis chegaram a Santa Catarina.
Mas esta é a história da edição de amanhã.
Não perca!
Santa Catarina em Revista é o trabalho de conclusão de semestre da disciplina Rádio Jornalismo 1.
Reportagem, produção e edição, Ana Cris de Oliveira.
Locução, Ana Cris de Oliveira e Cassiano Killing.
Supervisão, Maria José Baldessá.
Técnica, Alcides Alves.